Então, 3 horas e 37 minutos, vamos para a entrevista de hoje.
Mas eu não volto mais pra casa, não. Mas eu não volto mais pra casa, não. Não se preocupe comigo, mas com o que me aconteceu.
Marcelo Yuca estava no auge do sucesso como compositor, baterista e líder da banda O Rapa aos 34 anos, quando levou 9 tiros num assalto no Rio de Janeiro em 2000 e foi para uma cadeira de rodas. As transformações na vida e na carreira do artista e ativista são o foco do documentário que estreia hoje no Cine 104, Marcelo Yuca, No Caminho das Setas, dirigido pela cineasta e jornalista Daniela Breutmann. E é com ela que a gente conversa agora ao vivo. Boa tarde, Daniela.
Oi, boa tarde.
Seja bem-vinda ao FMG Educativo, ao Expresso 104,5.
Obrigada.
Daniela, para começar, conta pra gente aí como que você conheceu o Marcelo Yuca e como que vocês decidiram ir fazer um, como você decidiu fazer um documentário sobre ele, de quem que foi a ideia?
Então, já faz muitos anos, né? Já até perdi as contas, mas acho que faz uns quase 10 anos que a gente se conhece. E que eu comecei a fazer o filme também, acho que já fazem 8 anos, 9 anos que eu estou envolvida com esse filme. Então a gente se conhece mais. Mas a gente, enfim, era amigo e a gente trocava muita ideia sobre questões sociais, né? O Marcelo, ele era muito envolvido já em comunidades, com projetos em algumas comunidades aqui do Rio de Janeiro. E eu também fazia documentário sobre líderes comunitários de favelas do Rio. E a gente trocava, assim, muita figurinha, né, de questões sobre violência, quais seriam as possíveis soluções. Enfim, eram questionamentos que estavam, assim, no nosso dia a dia. E aí eu saía muito com ele, às vezes, assim, para ir em show, para ir no cinema, para ir em livraria. E eu via como era, né, assim, o dia a dia dele. Não só assim, a relação dele com o público, com os fãs, né, esse lado artista, músico, super criativo e genial, até eu diria, mas também o lado dele homem, né? O homem com as suas fragilidades, com seus questionamentos, com seus medos. E isso também era um lado que me encantava muito nele, porque a mídia já conhece esse lado dele, vamos dizer assim, um Yuca herói, né, que acabou virando um herói porque dizem que ele tentou salvar uma moça num assalto, quando na verdade nem foi isso. E no filme as pessoas vão saber exatamente o que aconteceu. Então tem essa relação, essa outra relação de um ser humano, né, assim, de um homem comum, e que é o que também o filme retrata e que eu acho que talvez... Me parece, pelo que o Yuca diz, que é o que ele mais gosta no filme, inclusive.
Daniela, e quais os maiores desafios aí de filmar um personagem que é também seu amigo pessoal? Para você, isso facilita ou dificulta?
Pois é, olha, é uma faca de dois gumes, né? Se por um lado facilita, porque, claro, assim, no meu caso, eu conhecia a família, eu tinha acesso à casa dele... A gente era muito próximo, então eu sabia muito da vida íntima dele, sabe, tinha alguns amigos em comum. Então, claro que isso abre portas, né, de você entrar naquele universo, fica bem mais fácil. Por outro lado, essa intimidade também, ela pode gerar um gasto às vezes. E até, eu acho que quando você é muito íntima de uma pessoa, você pode ser até mais crítico, mais direto, mais sincero, né? E às vezes, claro, isso também, depois de um certo tempo, né? Depois de tantos anos de convivência, às vezes um acho que se enchia um pouco do outro, né? Mas isso também faz parte. Um diretor, quando passa tanto tempo ao lado de um, né, do personagem ali que ele está retratando, é como um casamento. Aí vira, né, um casamento assim, de altos e baixos. Então, claro, momentos maravilhosos que... a gente ia filmar e coisas muito bacanas aconteciam. Outros momentos tortuosos, super difíceis, de muito estresse, que a própria situação era estressante. E aí, enfim, sei lá, às vezes a equipe estava nervosa, às vezes o Marcelo estava de mau humor, às vezes, né, acontece, normal. Às vezes eu, né, cada momento era um momento ali de... Era tipo uma caixinha de surpresa, a gente nunca sabia... Mas eu acho que, de modo geral, tudo valeu a pena.
E você destacaria aí no trabalho do Yu, o que, que você conseguiria destacar uma ou duas coisas aí no trabalho dele como ativista e músico?
Ah, tem, são muitas coisas, mas eu acho que do que está no filme, eu acho que uma das cenas que eu gosto mais é ele no presídio, o trabalho que ele faz nos presídios, levando cultura, né, levando filmes, levando livros. No caso ali, ele estava propondo colocar computadores para que os presos pudessem aprender, né, a usar computador e quando saíssem dali ter um trabalho, poder, né, tocar, continuar tocando a vida, enfim. Então, eu acho que essa cena é muito forte. E tem muitas outras questões, né, o próprio envolvimento dele com os cadeirantes ou com a luta pela melhoria de qualidade de vida, né, de pessoas com deficiência física. Também a questão da célula-tronco, que ele lutou muito, né, para aprovação das pesquisas e segue muito envolvido com isso, assim, acompanhando muito de perto, e sempre que ele pode dar mais visibilidade para essa questão, ele faz, né, faz questão também de estar ali presente. Mas são muitas questões, eu acho, né, a discriminação racial, a luta dele, né, contra essa discriminação racial, aquela música Todo Camburão Tem Um Pouco de Navio Negreiro, né, uma música maravilhosa, e a letra já diz tudo, o título, né, o nome da música já diz tudo.
E como que foi essa história para elaborar o título, Marcelo Yuca no Caminho das Setas?
É porque ele tem, bom, ele tinha um amigo, né, o Ali Salomão, um poeta maravilhoso, conhecido, com quem ele fez algumas parcerias, e o Ali falava para ele, Marcelo Yuca, você tem que aprender a enxergar setas que estão debaixo do seu nariz. Quer dizer, o Ali, né, falava isso para ele, essa coisa das setas, né, dele saber enxergar setas, que é esses sinais, né, que a vida nos dá e que cada um de nós temos um caminho e temos que poder enxergar esses sinais, porque senão a gente acaba indo pelo caminho errado, né, vamos dizer. Então o título veio daí, foi inspirado nessa fala do Ali, que eu acho muito mágica, muito verdadeira, assim, realmente importante, e que ao mesmo tempo que ela serve para todo mundo, cada um de nós vai enxergar algumas setas, né, e temos o nosso próprio caminho. Vem daí o título, Marcelo Yuca no Caminho das Setas.
Certo, agora são 3 horas e 44 minutos, você está no Expresso 104,5, estamos conversando com a diretora do documentário Marcelo Yuca no Caminho das Setas, Daniela Breutmann. E Daniela, a produção do filme durou 8 anos, como foi esse processo e por que esse período longo de 8 anos?
Porque é um filme que fala sobre uma transformação na vida de alguém. E é difícil você falar de uma transformação, você mostrar, né, mais que falar, você mostrar uma transformação em pouco tempo, porque as pessoas levam bastante tempo para transformar alguma coisa. E no caso do Marcelo, ele passou uma situação muito trágica em que ele teve que mudar a vida inteira dele, não foi só uma coisa, né. Sei lá, às vezes a gente perde um pai, perde uma mãe, a gente tem que mudar de casa, ou às vezes a gente se separa e aí... ou perde emprego, enfim, é uma coisa pontual ali que a gente muda parte da nossa vida. Agora, no caso dele, ele teve que mudar toda a vida, porque ele teve muitas perdas, né, uma atrás da outra, assim. Ele teve a questão dos tiros, né, aí ele ficou paraplégico, então ele teve toda a perda dele, dos movimentos físicos, né, e também sentindo muita dor. Ele teve logo em seguida, bom, isso sem falar, né, quando você perde os movimentos, tudo aquilo que você perde, que você deixa de fazer na sua vida, né. Então, quer dizer, todo aquele universo que ele conhecia de um mundo onde ele podia ir andando, né, sei lá, pegar onda, fazer algumas coisas que ele costumava fazer, como um bom carioca típico, né, jogar futebol e tal, tudo isso ele perdeu. E depois, logo em seguida, ele brigou com o Rapa, né? Ele teve essa separação também da banda, e aquilo afetou muito ele, né? Afetou a maneira dele ser, afetou os sentimentos dele. E então foi uma perda emocional também muito grande, além da física. Então foi uma série de perdas, assim, e que para ele se reinventar, vamos dizer, para ele se reconstruir demorou, né, um pouco, assim, ou bastante, eu diria, porque são muitas perdas, e levou um tempo. Então foram todos esses anos que eu fui acompanhando ele até começar a ver essa curva mais ascendente, né, ver essa melhoria na qualidade de vida dele, ver a aceitação dele com o próprio corpo, e ele começou realmente a entender que é possível também ser feliz na cadeira de rodas. Então, ele começou a fazer coisas que ele tinha deixado de fazer, e eu acho que, bom, as pessoas vão poder saber mais, né, vendo o filme, como é que é a vida dele hoje, mas é um cara que lutou muito, né, para reaver, assim, a sua própria identidade, para se reposicionar no mundo, e um cara que realmente merece um filme, né?
Certo, Daniela. Muito obrigado pela entrevista aqui para a Rádio UFMG Educativa e sucesso com o filme Marcelo Yuca, No Caminho das Setas.
Obrigada a vocês e, bom, a estreia é hoje, né? Tomara que os mineiros gostem.
Certo. Muito obrigado. Boa tarde.
Boa tarde. Tchau.
Nós acabamos de conversar com a diretora do documentário Marcelo Yuca, No Caminho das Setas, Daniela Breutmann, que estreia hoje, como ela acabou de comentar. Concessões às 5 da tarde, às 7h15 da noite, no 104, Cine 104.
Para saber mais sobre o filme e as sessões de exibição, acesse o Marcelo Yuca no Caminho das Setas, tudojunto.com ou www.104.org.
E lembrando que o endereço do 104 é ali na Praça da Estação, do ladinho.
Exatamente ali, no espaço 104. E para continuar no clima do filme, a gente segue aí com o furto que a Amanda do Marcelo e Uca. Não se preocupe comigo, às 3h49.
Não se preocupe comigo, mas eu não volto mais pra casa não. Mas eu não volto mais pra casa não. Não se preocupe comigo, mas com o que me aconteceu, eu sumi, e eles podem levar um outro filho seu. Sem corpo, sem prova, sem prova, sem crime. O sal da lágrima fica no gosto do costume da língua, em duas falas diferentes. Mãe jacari da Praça de Maio e outras tantas por aí. Entre conflito e decisão, entre conflito e decisão. As vítimas não encontradas, somos todos nós, os que não demos adeus e nem rezamos. Nos cemitérios clandestinos da justiça, não se preocupe comigo. Mas eu não volto mais pra casa não. Mas eu não volto mais pra casa não.
Nessa expressão, posso Universo, sem história em recomeço. Psicografado, nunca esquecido ou requerido. Não se preocupe comigo, mas com a época que devora caminhos e destinos com tanta pressa, apagando rastros que nos ensinam e nos permitem a voltar.
Mas eu não volto mais pra casa, não. Mas eu não volto mais pra casa, não.